várias coisas então que Deus quer que nós saibamos acerca das promessas que Ele nos faz.
And we'll come to this verse and to these truths in a few moments.
E daqui a pouco nós vamos ler o versículo e essas promessas, vamos tratar delas.
But I want to first of all ask you, what is the state of your heart today?
Mas eu quero começar perguntando em que estado está seu coração hoje? Como está seu coração?
Many of us would have to admit that we are in a rather downcast and despondent condition.
Muitos de nós teríamos que admitir que nós estamos numa situação assim de desânimo, sem termos muita força, determinação para fazer as coisas.
Are you downcast today?
Você se sente assim hoje?
If so, what is the cause?
O que que tem levado você a se sentir assim?
Some will no doubt cite the difficulties of the times.
Alguns vão citar as dificuldades dos dias de hoje.
And these are indeed difficult times for Bible-believing Christians.
Sem dúvida, são dias difíceis para aqueles que realmente creem e levam a Bíblia a sério.
It seems that everything we hold near and dear is being challenged these days.
Parece que tudo aquilo que nós acalentamos no coração está sendo posto à prova hoje em dia.
It's hard to avoid discouragement in times such as this time.
É difícil nós evitarmos o desânimo em dias como os que nós estamos vivendo.
Some would explain their despondency in terms of the difficulties in their personal lives.
Alguém descreveu essas dificuldades que enfrenta, esse desânimo, em termos das dificuldades do dia a dia.
And some would mention difficulties in the churches.
Alguns citam as dificuldades enfrentadas dentro da igreja.
Whatever the cause of your difficulty today, I have good news for you.
Não importa a raiz das suas dificuldades enfrentadas hoje, eu tenho boas notícias para você.
And that is that God has been known to give His people heart-lifting promises in the midst of their difficult situations.
E isso é que Deus é conhecido por dar promessas ao seu povo em meio a essas situações difíceis, justamente para reanimar seu povo.
The great Puritan preacher Richard Sibbes,
o grande pregador puritano Richard Sibbes,
said God supports the souls and spirits of His children with His promises.
Diz que Deus sustenta o espírito, a alma dos seus filhos com as suas promessas.
We find several examples of God doing this in the Bible.
A Bíblia nos dá vários exemplos disso.
The Apostle Paul comes to mind.
Me vem à mente o apóstolo Paulo.
We find in Acts chapter 27, and I ask you not to turn there, but just to listen.
Nós encontramos lá em Atos 27, os irmãos não precisam abrir, eu só quero citar.
That Paul was a prisoner and on his way by ship to Rome.
Que Paulo era prisioneiro e estava a caminho de Roma, num navio.
And in the course of his voyage, this ship came into contact with the mother of all storms.
E em meio à viagem, aquele navio acabou se achando no meio da maior das tempestades.
It was driven and battered by the wind.
Ele foi levado de um lado para o outro pelo vento.
It was tossed from wave to wave as if it were a mere toothpick.
De onda para onda, como se ele fosse um simples palito de fósforo sendo atirado de um lado para o outro.
How bad was this storm?
Qual era a intensidade dessa tempestade?
Luke, the traveling companion of Paul and the author of the book of Acts, sums it up in this phrase.
Lucas, o companheiro de viagem de Paulo, médico, autor do livro, ele resume a viagem da seguinte maneira, a tempestade.
All hope that we would be saved was finally given up.
Ele disse, toda a esperança que tínhamos de ser salvos acabou.
It was in the midst of this very trying and difficult situation that God gave Paul a promise.
Foi no meio dessa dificuldade assim sem saída que Deus deu para Paulo uma promessa.
You can find it in verse 24 of that 27th chapter of Acts.
Nós encontramos essa promessa no versículo 24 de Atos 27.
Here's what God said.
Veja o que Deus disse a Paulo.
Do not be afraid, Paul.
Paulo, não temas.
You must be brought before Caesar.
Você vai comparecer perante César.
And indeed God has granted you all those who sail with you.
E, na verdade, Deus lhes deu todos aqueles que viajam com você.
And so there is an example of God supporting one of His saints with a promise.
Então nós temos nesse texto um exemplo de Deus dando sustentação, ânimo aos seus santos através de uma promessa.
There are several other examples as well.
Vários outros exemplos nós encontramos na Bíblia.
Back in the Old Testament, we find the city of Samaria surrounded by the Syrians.
No Antigo Testamento, a cidade de Samaria cercada pelos Assírios.
That Syrian siege had brought the city of Samaria to the very brink of starvation.
Os sírios, na verdade, isso havia conduzido, aquele cerco dos sírios havia levado a cidade a estar passando fome.
When all seemed lost, God gave the prophet Elisha a promise.
E quando tudo parecia perdido, Deus deu ao seu profeta Elias uma promessa.
And that promise stated that the next day the city would have plenty of food.
Eliseu, na verdade, né? Não é Elias, Eliseu. E Deus deu a ele uma promessa de que no dia seguinte haveria comida suficiente na cidade.
Then there was that situation where Ahaz and the people of Judah were threatened by the forces of Syria and Israel.
E aí houve aquela outra situação em que o rei Asa foi confrontado com as forças da Síria e
Syria
e Israel.
So bleak was that situation that the Bible says that the hearts of Ahaz and his people moved like the trees in the wind.
Então a Bíblia diz que o coração daquele rei e do seu povo, ele estava tão agitado quanto a folhagem de uma árvore no vento.
In the midst of that situation, God gave Isaiah the prophet a promise to share with Ahaz.
Então aí Deus dá a Isaías o profeta uma promessa a ser compartilhada com o rei.
And you remember that promise.
E vocês se lembram dessa promessa?
Behold, a virgin shall conceive.
Eis que a virgem conceberá.
And bear a son.
E dará à luz a um filho.
And you'll call his name Emmanuel.
E vocês o chamarão de Emmanuel.
A few years later, another king of Judah, Hezekiah.
Alguns anos mais tarde, um outro rei de Israel, Ezequias,
found himself in a very vexing and trying situation.
Também se encontrou numa situação vexatória, muito cheia de provação.
The city of Jerusalem was surrounded by the Assyrian forces of Sennacherib.
As forças de Sennacherib, o rei da Assíria, estavam fazendo um cerco a Jerusalém.
Defeat seemed imminent.
E a derrota era uma questão de dias.
But in that situation, God again sent Isaiah with the promise.
Mas em meio a essa situação, Deus envia Isaías também com uma promessa.
That the Assyrian threat would vanish and the people would be saved.
Que a ameaça assíria haveria de se desvanecer e o povo seria salvo.
In each of these seemingly hopeless situations, God intervened.
Em cada uma dessas situações aparentemente sem solução, Deus interveio.
And lifted the hearts of his people.
E Deus encorajou o coração do seu povo.
By giving them a definite promise to which they could cling.
Dando-lhes uma promessa a qual eles podiam se apegar firmemente.
And such examples could easily be multiplied from the pages of Scripture.
Nós poderíamos, a partir das páginas das Escrituras, multiplicar esses exemplos indefinidamente.
So I ask you today, do you find yourself in a storm?
Então eu lhe pergunto, você se encontra em meio a uma tempestade hoje?
Does it seem that your situation is hopeless?
Parece que a sua situação é uma situação sem esperança?
There's good news for you and your heavy heart.
Então eu tenho boas notícias para você e para o seu coração pesaroso.
The same God who gave heart-lifting promises to his people in the Bible.
O mesmo Deus que fez promessas que acalentaram o coração dos seus servos na Bíblia.
Does the same for his people today.
Faz o mesmo para o seu povo hoje.
In fact, we can say that Scripture is filled to the brim.
Nós podemos dizer que a Bíblia está repleta.
With what Simon Peter calls exceedingly great and precious promises.
Daquilo que Simão Pedro chama de promessas excelentes, aquelas que ultrapassam a nossa expectativa.
And I certainly do not have time in the sessions that we have together.
E certamente eu não tenho todo o tempo de que gostaria nessas preleções que temos juntos.
To exhaust the promises of God.
De exaurir as promessas de Deus.
All I can do is just scratch the surface.
Eu posso apenas passar assim de raspão pela superfície.
Now I call your attention to this letter Paul wrote to the Corinthians, the second letter to the Corinthians.
Então agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios.
And this 20th verse of the first chapter.
O versículo 20 do capítulo 1 que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio.
On the basis of that verse alone,
só com base nesse versículo,
we can identify several things that God wants us to know about His promises.
Podemos identificar várias coisas que Deus quer que saibamos acerca das promessas que Ele nos faz.
What encouraging truths these are.
Que verdades encorajadoras nós temos aqui.
And I hope your hearts will be encouraged as you think with me about these things.
E eu espero que o coração dos irmãos também se anime à medida que juntos nós tratamos dessas coisas.
Now here is the first thing.
Vejam a primeira que o texto nos mostra.
God wants us to know that these promises in Scripture are His promises.
Deus quer que nós saibamos que essas promessas contidas nas Escrituras são as suas promessas.
Notice our text there in 2 Corinthians 1, verse 20.
Repare no versículo 20.
Paul talks about all the promises of God. These are God's promises.
Paulo fala das promessas de Deus. Elas são de Deus.
Now, what an awesome thought this is.
Que pensamento assim que faz a gente ficar maravilhado.
God owes us nothing at all.
Deus não nos deve absolutamente nada.
I like what Michael Horton said in his book Putting Amazing Back into Grace.
Ah, eu gosto do que Michael Horton escreveu no seu livro, colocando o que de maravilhoso existe na graça de volta na graça.
He said God could have pulled the sheet over the corpse of lifeless humanity and just walked away.
Deus poderia ter coberto a humanidade morta com um lençol e simplesmente desaparecido do mapa.
Had God done so, no one could have accused him of being unfair or unjust.
Se Deus fizesse isso, ninguém poderia acusá-lo de ser injusto.
But God, because he is a gracious God,
mas Deus, por ser um Deus gracioso,
has given us his promises.
Nos deu as suas promessas.
The greatest promise, of course, the greatest promise of all, of course, is the promise of salvation through His Son, Christ Jesus.
A maior delas, sem dúvida, a promessa de salvação em seu filho Jesus Cristo.
Have you rejoiced recently in this?
Você recentemente se regozijou a respeito do seguinte?
That God, who owes us nothing, has obligated Himself to us.
Que o Deus que não nos deve nada se colocou numa posição de estar obrigado a nós.
You and I know are different in very many ways.
Você e eu somos diferentes em muitas coisas.
And yet I think we're also alike in many ways.
Mas por outro lado, eu acho que nós somos semelhantes em muita coisa.
I think you're probably like me in this respect.
Eu creio que vocês são semelhantes a mim no seguinte.
That you already have some questions you want to ask God when you finally come into His presence.
Que você já tem uma série de perguntas que você tem preparadinhas para quando você chegar na presença de Deus.
Now my first question I want to put to God may surprise you.
A primeira pergunta que eu quero fazer a Deus talvez surpreenda você.
I'm going to first ask him why hair will grow in your ears and your nose, but not on your head.
Eu vou perguntar para ele por que que o cabelo cresce no nariz e na orelha, mas não cresce na cabeça.
You can see why I and my brother would be worried about that.
Você pode perceber por que que eu e o meu irmão teríamos essa preocupação.
But one of the questions that will be foremost upon my mind, I think.
Uma das perguntas que certamente vai estar muito clara na minha mente.
Is God, why were you so good to give your promises to your children?
Vai ser Deus, por que que o Senhor foi tão bom em dar as suas promessas aos seus filhos?
Why did you obligate yourself in so many ways to your children?
Por que que o Senhor se obrigou para com seus filhos de uma forma tão
In light of our unworthiness.
À luz da nossa falta de valor, da nossa de não valermos nada.
I think it will help your heart today.
Eu creio que haverá de ajudar os irmãos.
If you'll just reflect on this.
Se os irmãos hoje refletissem sobre o seguinte.
That these are indeed the promises of God.
Que essas promessas são promessas de Deus.
And God wants you to know this today.
E Deus quer que nós nos relembremos disso.
That although He owes you nothing, He has obligated Himself to you.
Que embora Ele não lhe deva nada, Ele se colocou numa posição de obrigado a fazer alguma coisa por você.
Now here's the second thing God wants you to know about His promises.
Uma segunda coisa que Deus quer que nós percebamos quanto às suas promessas.
And that is that His promises are indeed very abundant.
Que as suas promessas são realmente abundantes.
We catch a hint of this in the opening phrase of that 20th verse.
Nós temos uma dica disso aqui no início da frase do versículo 20.
The Apostle Paul says all the promises.
Paulo diz, porque quantas são as promessas de Deus?
How many promises of God are there anyway?
Quantas promessas de Deus existem?
I don't know.
Eu não sei.
I know that there are many promises.
Eu sei que há muitas.
God has not just given us one promise or two.
Deus não nos deu uma ou duas promessas.
He has given us promise after promise after promise.
Deus nos deu promessa e mais promessa e mais promessa.
The great English preacher Charles Spurgeon said.
O grande pregador inglês Charles Spurgeon disse certa vez.
Of the promises of God.
Das promessas de Deus.
Why, here is a grand granary full. Granary full. Who can sort them all out? It would be like a bin that holds grain. Okay, something like that. There's the quote right there. Here is a grand granary full.
Charles Spurgeon está usando uma linguagem para descrever essas promessas. Ele diz assim: por que que há um celeiro tão repleto de grãos?
Okay. Just know that the promises of God are abundant and many.
E aí ele diz: quem pode detectar cada uma delas?
They constitute an overflowing supply.
Ele está dizendo com isso que elas constituem um suprimento abundante que transborda.
Now here's a third thing God wants us to know about his promises.
Há uma terceira coisa que Deus quer que nós reparemos quanto às suas promessas.
He wants us to know that they are great promises indeed. They deal with great things.
Ele quer que nós saibamos que elas são grandes promessas no sentido que elas dizem respeito a grandes coisas.
How do we know this?
Como é que sabemos isso?
Well, look again at our text.
Novamente temos que olhar para o texto.
And you'll notice there in the closing part of the verse that Paul says these promises are to the glory of God through us.
Nós vemos no final, mais para o final do versículo, que ele diz que as promessas são para a glória de Deus por nosso intermédio.
In other words, brothers and sisters in Christ, we're to understand that God's promises are of such a nature that they bring glory to his name.
Em outras palavras, meus irmãos, nós temos que perceber que as promessas de Deus são tais que elas trazem glória ao nome dele.
They must be great promises indeed to do this.
Para conseguirem isso, elas têm que ser grandes promessas.
Because God cannot be glorified by trivial things.
Porque Deus não vai ser glorificado por coisas triviais.
If you doubt the greatness of God's promises, all you have to do is look at 2 Peter 1:4.
Se você tem dúvida quanto à grandiosidade das promessas de Deus, então eu sugiro que você veja o que diz 2 Pedro 1:4.
There the Apostle Peter refers to them explicitly as exceedingly great and precious promises.
Nesse texto, Pedro se refere a elas como suas preciosas e muito grandes promessas.
Think with me about some of the things the promises of God deal with.
Pense comigo um instantinho as coisas que as promessas de Deus tocam.
The Bible tells us that we are all sinners by nature.
A Bíblia diz que por natureza somos todos pecadores.
And yet God has promised forgiveness for our sins in and through his son Jesus Christ.
E ainda assim Deus nos prometeu perdão através de Jesus Cristo, seu filho.
But he goes on to promise us sanctification.
Mas ele não para aí, ele continua nos prometendo santificação.
Growth in grace.
Crescimento na graça.
He doesn't just forgive us of our sins, he grows us and matures us.
Ele não simplesmente nos perdoa dos nossos pecados, ele nos faz crescer e amadurecer.
He promises that all his people will persevere in the faith.
Ele promete que todos os que são seus perseverarão na fé.
And he promises that all his people without exception will finally come home to glory.
E ele promete que sem exceção todos os que são seus chegarão a estar com ele na glória.
Not one will fail to be there.
Nenhum será perdido.
You will not find God at the end of it all.
Nós não vamos encontrar Deus ao final de tudo.
Saying to the angels.
Dizendo aos seus anjos.
Well, we tried very hard, but we lost a few.
Na verdade, nós até que tentamos, mas perdemos alguns.
And I feel very badly about those whom we've lost.
E eu sinto muito por aqueles que nós perdemos.
No, my friends, every child of God will be there because God has promised it.
Não, meus irmãos, todos os filhos de Deus estarão lá porque Deus prometeu que todos estarão.
Now let us marvel at the greatness of this plan of salvation.
Vamos todos ficar realmente maravilhados diante desse grandioso plano de salvação de Deus.
It consists of God stooping down to the depth of our sin.
Ele consiste em Deus se rebaixar e vir até a nossa condição de pecadores.
Lifting us out.
E nos tirando dessa condição de pecadores.
Making us part of his family and treating us as his own dear children.
Tornando-nos parte da sua família, tratando-nos como seus filhos queridos.
Growing us and maturing us in the faith.
E nos fazendo crescer e amadurecer na fé.
And finally taking us home to be with him in glory.
E por fim nos levar para estarmos com ele para sempre na glória.
If your heart is sagging and dragging today,
Se o seu coração está pesaroso, está difícil a caminhada,
it will do you good.
Certamente vai fazer bem para você.
To think about these promises of God and this glorious plan of salvation.
Lembrar das promessas gloriosas de Deus, principalmente o plano da salvação.
Now here's a fourth thing God wants you to know about His promises.
Uma quarta coisa que Deus quer que nós observemos quanto às suas promessas.
He wants you to know that all of His promises are in Christ.
Ele quer que nós saibamos que todas as suas promessas residem em Cristo.
He says there in verse 20, all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen.
Ele diz, por quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim.
And the Him there in verse 20 is the Lord Jesus Christ.
E também por ele é o amém. E esse ele, no versículo 20, refere-se a Jesus.
Now notice what Paul is saying here.
Repare o que Paulo estava explicando.
He's not saying that some of the promises of God are in Christ and some are not.
Ele não está dizendo que algumas promessas de Deus vêm por intermédio de Cristo e outras não.
Most emphatically not. He is saying all the promises are in Christ.
Com certeza não é isso que ele está falando. Ele está dizendo o contrário. Todas as promessas de Deus vêm através de Cristo.
All that we enjoy from God comes to us through the Lord Jesus Christ.
Tudo que nós temos para usufruir da parte de Deus vem para nós através de Jesus Cristo.
We would have no access to God apart from Christ.
Nós não teríamos acesso a Deus não fosse por Cristo.
We would not receive anything from God's hand apart from Christ.
Nós não receberíamos nada de Deus se não fosse por Cristo.
The Apostle Paul says there's one mediator between God and men.
O apóstolo Paulo deixa claro que existe apenas um mediador entre Deus e os homens.
And that is, of course, the Lord Jesus Christ.
E é lógico que ele está se referindo ao Senhor Jesus Cristo.
Now here, my pastor brethren, is the reason that we must be Christ-centered in our preaching.
Agora, meus irmãos, queridos pastores, colegas, aqui está um motivo pelo qual nós temos que ser centrados em Cristo na nossa pregação.
Everything we have from God comes through the mediatorial work of Christ.
Tudo que nós temos da parte de Deus vem por meio da obra mediadora de Cristo.
And then here's a fifth thing now that God wants us to know about His promises.
Aqui há uma quinta coisa que Deus quer que nós saibamos com relação às suas promessas.
And that is, they are completely reliable.
É que elas são completamente confiáveis.
We look again at this 20th verse of Scripture.
Novamente no versículo 20.
And we find that all the promises of God in Christ are yes and amen.
Nós descobrimos que todas as promessas de Deus em Cristo têm nele o sim e também o amém.
Now let's think about this for just a moment, what the Apostle Paul is saying here.
Reflita comigo o que o apóstolo Paulo está dizendo.
When God first made a promise, it was to Adam and Eve back there in the Garden of Eden.
A primeira vez que Deus fez uma promessa foi para Adão e Eva lá no Jardim do Éden.
It was the promise that Christ would come and provide salvation.
Foi a promessa de que Cristo viria e traria salvação.
Long years passed.
Passaram-se muitos anos.
Many times it looked as if that promise would never be fulfilled.
Parecia por vezes que essa promessa de Deus jamais se cumpriria.
But in due time Christ came.
Mas no tempo certo Cristo veio.
And when he came, he did just as God promised.
E ele fez exatamente como Deus prometeu.
He provided eternal salvation.
Ele nos deu salvação eterna.
It was as if the Lord Jesus Christ shouted a resounding yes. The promises of God are true.
Era como se Jesus Cristo externasse um retumbante sim, as promessas de Deus são verdadeiras.
If God has fulfilled this greatest of all the promises, this promise of salvation through Christ.
Se Deus cumpriu esta que é a maior de todas as promessas, a promessa de salvação em Cristo,
why should we ever doubt that he will fulfill all his lesser promises?
Por que nós haveríamos de pôr em dúvida as promessas, por assim dizer, menores que Deus nos fez?
We can count on the promises of God. Jesus Christ has demonstrated their reliability.
Nós podemos contar com as promessas de Deus. Cristo já mostrou que elas são confiáveis.
And the Bible is full of examples of the reliability, the dependability of God's promises.
E a Bíblia está repleta de demonstrações que as promessas de Deus são confiáveis.
Do you remember when Joshua and the people of Israel came into the land of Canaan?
Você se lembra quando Josué e o povo de Deus entraram na terra de Canaã?
When they were finally settled there, they were able to look back on all their experiences.
Quando eles por fim estavam ali já estabelecidos na terra, eles puderam olhar para trás e ver tudo o que havia acontecido.
And here's what Joshua said.
E Josué diz o seguinte:
Not a word failed of any good thing which the Lord God has spoken to the house of Israel.
Ele diz: nem sequer uma palavra deixou de se cumprir de todas aquelas que o Senhor Deus prometeu a Israel.
All has come to pass.
Tudo se cumpriu.
Joshua gave testimony to the reliability of God's promises.
Josué atestou a confiabilidade das promessas de Deus.
Or take King Solomon.
Ou quem sabe o rei Salomão.
When he dedicated the temple, he was able to say to the people.
Ao dedicar o templo, ele pôde dizer ao povo:
Blessed be the Lord who has given rest to his people Israel according to what he promised.
Bendito seja Deus que conforme prometeu deu descanso ao seu povo Israel.
There has not failed one good word of his promise.
Nenhuma de suas boas palavras caiu por terra.
Which he promised through his servant Moses.
Palavras que ele prometeu através de seu servo Moisés.
And one of the most exciting of all studies for us to undertake is the study of fulfilled prophecy.
Um dos estudos mais interessantes que nós podemos fazer é o estudo das profecias que foram cumpridas.
Fulfilled prophecy is nothing but the record of God keeping his promises.
A profecia que é cumprida não é outra coisa senão de que um atestado de que Deus cumpre as suas promessas.
And it is very exciting and exhilarating to take note of these fulfilled prophecies.
E é muito edificante, alguma coisa que mexe profundamente conosco nós estudarmos as profecias que se cumpriram.
In his book Evidence That Demands a Verdict.
No seu livro a evidência que exige um veredito.
Josh McDowell amasses an impressive amount of evidence to demonstrate the reliability of God's promises.
O autor Josh McDowell junta uma série imensa de evidências de como as promessas de Deus se cumprem.
One of the most striking parts of the book is where he deals with the probability of one man fulfilling 8 prophecies.
E uma das partes mais tocantes desse livro do Josh McDowell é quando ele fala da possibilidade de um homem conseguir cumprir apenas 8 dessas promessas.
He illustrates it in this way.
E ele ilustra da seguinte maneira.
Cover the state of Texas. Are you familiar with the state of Texas?
Conhece o estado do Texas?
It is a big state.
É um estado grande, não tão grande quanto o nosso Amazonas, mas quase. Almost.
Okay. Cover the state of Texas with half dollars.
Cubra o estado do Texas com moedas de meio dólar.
Cover it until you've got a layer of half dollars 2 feet thick.
E cubra com essas moedas de meio dólar até você ter uma altura de aproximadamente uns 60 centímetros.
Now take one half dollar and put a big red X on it.
E pegue uma dessas moedas e marque com um X vermelho.
Toss it out there in the state of Texas, which is covered with 2 feet of half dollars.
E atire no meio dessas moedas todas que estão cobrindo o estado do Texas com uma camada de 60 centímetros.
And then you get this big spoon.
E aí você pega uma colher grande.
And you begin to stir.
Você começa a mexer aquelas moedas todas ali.
Stir your half dollars thoroughly.
E mistura bem aquelas moedas todas.
And then blindfold a man.
E aí você põe uma venda nos olhos de uma pessoa.
Let him walk wherever he wants to in the state of Texas.
E deixe que ele percorra a pé para onde ele quiser no estado do Texas.
He can walk from east to west.
Ele pode ir do leste para o oeste.
He can walk from north to south.
Norte para o sul.
But after he's through walking, he must stoop down and pick the one half dollar that has the X.
Terminar a sua caminhada, ele tem que se reclinar e apanhar aquela moeda que está marcada com um X.
What chance would he have of doing something like that?
Que probabilidade ele teria de encontrar essa tal moeda?
Now, I'm not a mathematician.
Eu não sou um estatístico.
But this is the probability that Josh McDowell gives in his book of one man fulfilling 8 major prophecies.
Mas essa é a proporção de probabilidade que Josh McDowell coloca para um homem conseguir cumprir 8 promessas das de Deus.
Now here's the thing that will really take your breath away.
Agora, o que realmente nos deixa sem fôlego é o seguinte.
Jesus Christ did not fulfill 8 major prophecies.
Jesus Cristo não cumpriu 8 promessas ou profecias primordiais principais.
He fulfilled, according to some authorities, 325 prophecies of the Old Testament.
Com algumas autoridades em Antigo Testamento, Jesus Cristo cumpriu 325 promessas.
I say to you again on the basis of 2 Corinthians 1 chapter 1 verse 20.
Então, com base em 2 Coríntios 1:20, eu digo novamente para vocês.
That the Lord Jesus Christ gave a resounding yes.
Que o Senhor Jesus Cristo nos deu um retumbante sim.
To the promises of God.
Às promessas de Deus.
The Lord Jesus Christ essentially said you can count on the promises. They're all true.
Em suma, Jesus Cristo disse para nós, vocês podem contar com as promessas de Deus, elas são todas verdadeiras.
They will all come to pass without exception.
Todas se cumprirão sem exceção.
Jesus Christ is the guarantee of the promises of God.
Jesus Cristo é a própria garantia das promessas de Deus.
On the basis of what Christ has demonstrated about the reliability of God's promises.
Com base naquilo que Jesus Cristo demonstrou sobre a confiabilidade das promessas de Deus.
We can say with the Apostle Paul.
Nós podemos dizer junto com o apóstolo Paulo.
What then shall we say to these things?
O que diremos pois à vista dessas coisas?
If God is for us, who can be against us?
Se Deus é por nós, quem será contra nós?
He who did not spare his own son, but delivered him up for us all.
Aquele que não poupou o seu filho antes o entregou por nós.
How shall he not with him freely give us all things?
Como ele não dará através dele para nós todas as coisas?
Now it's going to be our delight in these remaining morning sessions.
E durante as próximas manhãs que teremos junto aqui.
To look at some of the great promises of God.
Nós nos deleitaremos em olhar para algumas das promessas de Deus.
And I offer you these promises to encourage your hearts.
E eu estou oferecendo essas promessas a vocês para que sirvam de encorajamento ao seu coração.
I realize many are downcast and discouraged today, and we need encouragement.
Eu reconheço que nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão desanimadas e nós precisamos de encorajamento.
And encouragement can be found through God's promises.
E nós podemos encontrar esse encorajamento nas promessas de Deus.
So may God bless us as we look into His Word. In these remaining sessions.
Então que Deus nos abençoe à medida que nós abrimos a sua palavra nessas próximas palestras da manhã.
Let's bow together for prayer.
Vamos curvar as nossas cabeças em oração.
Our Father, we thank you that your word is indeed filled with promises.
Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra, sem sombra de dúvida, está repleta de promessas.
We are amazed.
Nós ficamos maravilhados, Senhor.
Amazed, Father, that you would obligate yourself to us.
Maravilhados em pensar que tu te obrigastes a nós.
And not just in one or two ways.
E não de uma ou outra forma apenas.
But in so many ways.
Mas de tantas maneiras.
And in such glorious ways.
E de maneiras tão gloriosas.
Father, you have obligated yourself to us in such a way that we're lifted from sin and all the way into eternal glory.
Pai, tu te obrigaste a nós de tal forma que nós somos arrancados do nosso pecado e nós somos inseridos na tua glória.
We have to exclaim, what love, what grace is this?
Nós temos que exclamar ao Pai, que amor, que graça é esta?
And Father, we realize that in basking in the promises of God, we're basking in something that is sure, something that is true.
E ao Pai, quando nós paramos para pensar que estamos inseridos e tratando das promessas de Deus, nós estamos inseridos e tratando daquilo que é certo.
Now, Father, bless these brothers and sisters in Christ this day.
Pai, eu peço que o Senhor abençoe estes irmãos em Cristo hoje.
Many are carrying very heavy burdens indeed.
Muitos trazem no seu coração fardos tremendamente pesados.
Oh God, would you encourage their hearts through your precious word?
Pai, encoraja o coração desses irmãos através da tua palavra preciosa.
May the precious promises of God be very precious to them this day.
Que as promessas preciosas de Deus se tornem preciosas para estes irmãos hoje.
And help us in these days, Father, to be bold.
E ajuda-nos, ó Pai, em dias que vivemos, sermos ousados.
As we remember the promises of God.
Como nós lembramos que deve ser das promessas de Deus.
We ask these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ.
Nós pedimos essas coisas no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amen.
Amém.